Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. A partir de agora, a Revista do Meio-Dia no ar, a UEL em Destaque, podcasts e registros históricos da Rádio UEL FM.
Boa tarde, hoje é quinta-feira, 10 de setembro. Em Londrina, temperatura de 21 graus. Esta é a edição de número 23. Vamos aos destaques.
Vestibular 2027. Hoje é o último dia de inscrições para os novos cursos de Geologia e Fonoaudiologia.
Pesquisadores da UEL buscam voluntários com prótese de membro inferior para estudos sobre mobilidade. Projeto quer aprimorar tratamentos.
Estudantes do curso de jornalismo são premiados em competição nacional.
A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, trajetória e desafios do evento, estão nos comentários de Frederico Fernandes no podcast Literatura Viva.
Osuel celebra talento de seus músicos em concerto dedicado a Johann Sebastian Bach.
Querido em todo o meio musical e apelidado de o baterista das estrelas, o carioca Wilson das Neves no arquivo 107 desta quinta.
A UEL e você.
Termina nesta quinta-feira o prazo das inscrições para dois cursos recém-autorizados da UEL, Geologia e Fonoaudiologia. Os interessados devem efetivar a inscrição somente para um dos cursos no endereço vestibular 2027. A inscrição é confirmada após o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 181,00 via Pix ou boleto bancário.
Candidatos já inscritos no vestibular 2027 que desejam trocar de curso, optando por fonoaudiologia ou geologia, têm a opção de troca. Já que os novos cursos foram anunciados oficialmente pelo governo do estado em agosto, após o encerramento das inscrições para o vestibular.
Do total de 20 vagas do curso de Geologia, 11 são destinadas para o processo seletivo. Já o curso de Fonoaudiologia, com 30 vagas, tem 19 vagas destinadas para o vestibular. As demais vagas das duas graduações serão ofertadas por meio do SISU e a Prova Paraná, seleções que deverão ocorrer em 2027.
A maratona de provas do vestibular 2027 já começou. Foi aplicada no último dia 6 de setembro no campus universitário a prova de habilidades específicas para 800 candidatos dos cursos de arquitetura e urbanismo, artes visuais, design de moda, design gráfico e música.
No dia 18 de outubro serão aplicadas as provas de conhecimentos gerais e prova de redação para candidatos de todos os cursos. E no dia 19 de outubro, as provas de conhecimentos específicos somente para candidatos dos seguintes cursos: Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design Gráfico, Direito, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
O resultado do processo seletivo vestibular 2027 da UEL será divulgado no dia 8 de dezembro de 2026, com informações do portal de notícias da UEL. Meio-dia e 31. O Grupo de Pesquisa em Avaliação e Intervenção em Fisioterapia, PAIFIT, da Universidade Estadual de Londrina, realiza pesquisa voltada à avaliação da mobilidade e da marcha de pessoas que utilizam prótese de membro inferior. A equipe está em busca de voluntários para participar do estudo. Sobre o assunto, vamos conversar agora com Yara dos Santos Cardoso, estudante do quarto ano de fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde, o CCS, da UEL. Boa tarde, Yara.
Boa tarde, pessoal.
Bom, inclusive nós estamos iniciando agora, não é, Ricardo Lima? É um novo aplicativo, estamos fazendo agora as entrevistas ao vivo via link chamada. Bom, vale uma boa tarde novamente para o ouvinte. Yara, boa tarde.
Boa tarde, pessoal.
Também vamos conversar com o professor Jefferson Rosa Cardoso, do Departamento de Fisioterapia do CCS, ele que é o orientador da pesquisa. Boa tarde, professor Jefferson.
Muito boa tarde, agradeço a possibilidade de estar discutindo com vocês aqui.
Sim, bom, vamos começar com a Yara, porque a pesquisa é objeto do trabalho de conclusão de curso da Yara. Então, do que é que trata a pesquisa?
Então, a pesquisa, a gente quer entender a relação entre a mobilidade que as pessoas amputadas percebem no seu dia a dia e a marcha delas, como elas caminham utilizando a prótese do membro inferior, né?
Sim. E, professor Jefferson, esse estudo, então, qual que é a importância desta pesquisa para ampliação do conhecimento sobre a mobilidade de pessoas amputadas e como é que os resultados podem colaborar para o aprimoramento dos tratamentos para este público?
Bom, primeiro, a importância é a formação de recursos humanos, né, na área da saúde, como os alunos da fisioterapia. Então, formação de recursos humanos é uma coisa importante. E dentro das suas atribuições, o aluno precisa finalizar com o seu trabalho de conclusão de curso. A Yara nos procurou e disse que teria vontade de trabalhar com pessoas com amputações ou transfemorais, transtibuais, ou de membros inferiores, né, podemos assim dizer, e que utilizam prótese. Ela se interessou pelo assunto e veio até o laboratório para que a gente pudesse fazer uma proposta, né, uma pergunta de pesquisa para que como se encontram de fato a mobilidade e a marcha propriamente dita, utilizando equipamentos de avaliação da marcha que nós temos lá no laboratório. Então, os pacientes vão que moram em Londrina e região podem ser beneficiados por eles poderem contar para a gente como que é a situação da marcha ou como eles caminham e eles terem um resultado de um exame na hora para ver se isso é compatível com o que eles estão falando, ou enaltecendo ou reclamando, né, sobre a colocação da prótese e as dificuldades que eles têm. Lá na frente, a gente também tem um objetivo de poder, depois de ter feito as avaliações, de entender como que é o processo de fisioterapia que eles passaram e que eles passam, e também, se possível, nós podemos fazer um banco de dados da região para que a gente possa ter informações sobre os amputados da cidade, da região, e propor isso ao setor público ou à Secretaria de Saúde, orientações sobre como que poderiam ser feitas atividades ou propostas de tratamento para eles, entendeu? Então, a gente gostaria de abordar, a abordagem da Yara foi essa, e nós entendemos que é extremamente possível, factível, como execução de um trabalho, e que as pessoas amputadas aqui da região possam ser beneficiadas.
Sim, professor Jefferson. E Yara, quais são os requisitos para participar da pesquisa?
Então, para poder participar da pesquisa, as pessoas precisam ter 18 anos ou mais, precisam ter amputação do membro inferior e elas precisam usar a prótese por pelo menos 6 meses.
E onde as avaliações serão realizadas, então, no próprio hospital universitário?
Isso mesmo, aqui no laboratório.
No laboratório. E como os interessados podem se inscrever?
Eles podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo telefone do laboratório.
Vamos citar aqui no ar, vale citar os contatos, os telefones.
Então, o meu WhatsApp seria 43 99802 2113.
Sim.
E o telefone do laboratório, 43 3371 2937.
Ótimo. Bom, meio-dia e 37. Nós conversamos então com Yara dos Santos Cardoso, ela é estudante do quarto ano do curso de fisioterapia da UEL, também com o professor Jefferson Rosa Cardoso, do departamento de fisioterapia do CCS, ele que é o orientador desta pesquisa. A equipe está em busca de voluntários para participar deste estudo com o objetivo de colaborar para o aprimoramento dos tratamentos para este público. Nós queremos agradecer demais a participação de vocês aqui na Revista do Meio Dia e parabéns pela pesquisa.
Muito obrigado
pela oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço.
Sim, meio-dia e 37.
A UEL e você.
E a Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina, marcou forte presença na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo com o lançamento de obras. A editora apresentou 4 novos títulos no estande coletivo da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABU, no espaço H34, incluindo obras sobre obesidade infanto-juvenil, literatura infantil, história e música e o vocabulário colonial paranaense. A comitiva da UEL reuniu autores, equipes da gráfica e da TV UEL, além de representantes da Coordenadoria de Comunicação e docentes de design gráfico. A estagiária da Rádio UEL, Marjorie Fabrícia, esteve no evento e fez um registro.
Os lançamentos foram realizados no primeiro dia da Bienal, em 2 horários. O evento é um espaço de encontro entre escritores, leitores e pessoas interessadas em literatura e cultura, aproximando o público de diferentes obras e autores. Entre as obras lançadas pela Eduel estão O Patinho Diferente, de Ana Carolina Mexia Leixo, Vocabulário do Português Colonial Paranaense, de Cláudio de Assis de Cunha, História e Música, Algumas Possibilidades de Uso do Disco como Fonte Histórica, de Silvia Cristina Martins, e Obesidade Infanto-Juvenil, Estratégias Nutricionais, Farmacológicas e Exercícios Físicos, de Isabela Maier Pussi e Sérgio Marques. A diretora da UEL, professora Rosana Fonseca, explica sobre o processo de escolha dos livros.
A escolha das 4 obras levou em consideração a diversidade e a relevância da produção editorial da Eduel. A gente buscou apresentar ao público diferentes áreas do conhecimento, né, diferentes linguagens e perspectivas, para mostrar que uma editora universitária não publica só livro acadêmico, mas também obras que dialogam com a cultura, com a educação e com a sociedade. E por indicação da própria ABEU, que é a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, que nos sinalizou o maior interesse do público da Bienal.
A diretora também comenta a importância da Eduel participar de eventos como a Bienal.
A participação em eventos como a Bienal é uma das formas mais concretas da gente aproximar a universidade da sociedade. Muitas vezes o conhecimento produzido na universidade permanece restrito aos espaços acadêmicos e a editora tem justamente esse papel de transformar parte desse conhecimento em livros e colocá-lo em circulação, né, a disseminação do conhecimento. Na Bienal, pesquisadores, estudantes, professores e autores encontram leitores diferentes, né, de diferentes perfis. Então é uma oportunidade de diálogo, de escuta e de troca. A Eduel funciona como uma ponte, conecta a produção acadêmica e cultural da universidade às pessoas, contribuindo para que esse conhecimento circule e tenha impacto social.
Além da importância para a universidade, o lançamento também faz a diferença para os escritores. Ana Carolina, autora do livro Patinho Diferente, detalha sobre sua obra e sua percepção durante o processo de escrita.
O meu livro, O Patinho Diferente, É um convite para conhecer um pouco uma história de adoção, principalmente para refletir sobre o pertencimento, o autoconhecimento e os diferentes formatos de família. Apesar de ser direcionado para crianças de 3 a 7 anos na sua linguagem, ele se adequa aos que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre esse tema, que é relevante para a quebra de preconceitos e estereótipos na nossa sociedade. Eu aprendi muitas coisas importantes no processo de construção do livro. Aprendi mais sobre mim mesma, sobre questionar algumas ideias que já estavam pré-estabelecidas, principalmente a levar isso através do livro para tratar sobre a diversidade.
Para os interessados em publicar livros pela Eduel, Rosane Fonseca informa sobre o processo de escolha literária para publicação.
A Eduel busca publicar obras que tenham qualidade acadêmica, científica, cultural, literária ou educacional, e que estejam alinhadas à missão da editora, né? como editora universitária. Os originais passam por processos de avaliação e seleção, consideram aspectos como a relevância e a contribuição da obra, a consistência do conteúdo, a qualidade do texto, a adequação ao público, a possibilidade de inserção no catálogo, né, da editora. A gente também valoriza a diversidade de área, perspectivas e de autores, né? O nosso objetivo é construir um catálogo diverso que represente a produção da universidade em geral e, ao mesmo tempo, que converse com diferentes públicos, né? Atenda diferentes públicos e com as demandas da sociedade.
Mário Fabrícia, para a Rádio UEL.
Entre os dias 1 e 5 de setembro, foi realizada em Brasília a 32ª edição da ExpoCom, Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação. A UEL, mais uma vez, se destacou na premiação, com trabalhos reconhecidos em diferentes categorias, inclusive em parceria com a Rádio UEL. A reportagem é do estagiário Antônio Rodrigues.
Após as 6 vitórias conquistadas pelo curso de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina na etapa regional do ExpoCom, o curso agora voltou com mais 2 vitórias da etapa nacional da premiação, que aconteceu na Universidade Católica de Brasília entre os dias 1 e 5 de setembro. A UEL venceu na categoria de reportagem em vídeo telejornalismo com a jornalista Giovana Anselmo, que apresentou seu trabalho de conclusão do curso. E na categoria de produção laboratorial em audiojornalismo e radiojornalismo, com o programa UEL-FM Via Rural 2025, em grupo formado por Antônio Rodrigues, Fabiana Grotto, Gabriel Arantes, Gemima de Oliveira, Giovana Ferreira, Giovana Anselmo, Isabela Abade, Lucas Peraro, Luiz Otávio, Manuela Domingues, Matheus Barreira, Natália Correia, Rafaela Moraes, Sabrina Reck e Tainara Ribeiro, em parceria com a Rádio UEL-FM. Ambos os trabalhos foram orientados pelo professor do Departamento de Jornalismo da UEL, Heron Eloy, que também é coordenador da ExpoCom no curso de jornalismo, e nos conta um pouco mais sobre o que é o congresso.
O ExpoCom é a maior mostra, né, de trabalhos práticos de comunicação e de todas as áreas dentro da comunicação, né, jornalismo, relações públicas, marketing, enfim. E todo ano esses trabalhos são reunidos dentro de um congresso, né, que é o Intercom, e que tem 2 fases, né, uma fase regional, na qual a gente tem ali os trabalhos indicados pelas universidades da região sul, no nosso caso, e aí o campeão de cada região do Brasil, né, sul, sudeste, norte, centro-oeste e nordeste, esses campeões se encontram no ExpoCom Nacional, dentro do evento nacional mesmo, né? E aí a gente tem a definição de qual é o melhor trabalho do país todo, né? Ou seja, qual é o campeão brasileiro, digamos assim.
Heron, que quando foi aluno da universidade também participou e foi premiado no ExpoCom, destacou a importância do trabalho de divulgação deste evento, já que nos últimos 5 anos a universidade esteve presente e foi premiada em todas as edições.
É uma satisfação, né, para a gente ver que nos últimos 5 anos a UEL sempre esteve presente e sempre ganhou, né, pelo menos ali 1, 2 troféus por ano, né, ou seja, nós sempre tivemos trabalhos entre os melhores do país. E esse ano foi uma satisfação, né, porque um dos trabalhos que a gente ganhou foi justamente o nosso programa da Via Rural, a cobertura que a gente fez da Fazendinha em 2025, né, dentro da Expo Londrina. Um trabalho que foi em parceria com a Rádio UEL. A Rádio UEL abriu todo o espaço para a gente realizar a produção, fazer os programas ao vivo. E então, para a gente, muito especial, assim, né? Poder justamente levar esse troféu para a Rádio UEL, né? E o outro trabalho que ganhou foi o TCC da Giovana Anselmo, né? Agora já recém-formada, aí, uma menina que já está atuante aí no mercado de trabalho. E foi uma série de reportagens, né? No caso, uma matéria em específico que a gente mandou para o prêmio, sobre mulheres na política, né? O TCC intitulado Equilibristas, a luta das mulheres na política, no qual a Giovana se debruçou ali sobre... se debruçou na atuação das mulheres na política, sejam elas de direita, de esquerda, e conseguiu trazer um retrato bem legal das dificuldades, dos avanços, né, que as mulheres oportunizam aí no meio político. Então, esses dois trabalhos saíram campeões, né, foram os melhores trabalhos do Brasil, melhor programa de rádio para Via Rural 2025 e melhor matéria de TV para Giovana Anselmo com Equilibristas, a luta das mulheres na política. Para a gente uma satisfação muito grande, né, ver que os nossos alunos têm todo esse potencial, que conseguem se destacar num nível nacional, né? E é basicamente isso, muito feliz mesmo aí com as premiações.
Para encerrar, fiquem com a Crônica Sertaneja de Giovana Ferreira, parte do material produzido em parceria com a Rádio UEL e premiado no Espocon Nacional em 2026. Antônio Rodrigues, para a Rádio UEL.
Começa agora o UEL FM Via Rural 2025. Apresentação, Heron Eloy.
De Ourinhos para o Mundo. Então vamos agora ouvir a Crônica Sertaneja com Giovana Ferreira.
Às vezes, uma música chega de mansinho e fica. Fica na memória, no peito, na voz embargada de quem tenta cantar sem chorar. Estrelinha é assim. Um hino pra quem acredita que o amor não acaba quando a gente parte. Só muda de lugar.
Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha.
Lançado em 2018, Estrelinha uniu a força da dupla de Paulo e Paulino, tão respeitada no sertanejo raiz, a voz da nossa eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça. A canção fala sobre o ponto de vista de alguém que já partiu e mesmo assim deseja ser lembrado com alegria. Não demorou muito para ela virar hino, até porque essa é aquela música que emociona, arrepia e de um jeito delicado conforta. A música foi composta por Luigi e Leandro, Lucas Carvalho e Gabriel Rocha. Nasceu basicamente de uma frase dita na televisão de que não era certo dizer para as crianças que as pessoas viravam estrelinhas quando faleciam. Os compositores acreditaram no contrário e transformaram essa ideia em uma verdadeira poesia. Segundo de Paulo e Paulino, quando Marília ouviu Estrelinha, nem quis escutar as outras opções. Ela lembrou do pai, que faleceu quando ela ainda era criança.
A hora que ela cantou, senti uma emoção muito grande. Isso não é possível, gente. Que coisa linda, que interpretação bonita.
Que voz, né?
Foi muito emocionante e a segunda vez ficou. Acreditamos que seria um fenômeno, realmente.
É, Marília...
Foi um presente que Deus mandou para todos nós, brasileiros.
A Marília, nossa rainha da sofrência, já tinha mais de 10 anos de estrada quando partiu, aos 26 anos, em um acidente de avião, em 2021. Começou como compositora, emplacando sucessos com outros artistas. E logo ganhou o Brasil com a própria voz. Afinal, era impossível não se apaixonar por ela. Fez história no feminejo, nos palcos e nos corações. Ao todo, lançou 7 álbuns, 11 EPs, dezenas de singles e parcerias com artistas como Henrique Juliano.
Que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou.
Bruno e Marrone.
Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de
Zezé de Camargo.
Sei que era outra pessoa, você não é mais assim.
E claro, Maiara e Maraísa.
Eu volto lá sozinho, eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho.
Depois da partida, ainda nos presenteou com o projeto Decretos Reais, que ganhou Grammy Latino em 2023. Dessas gravações saíram sucessos como Leão.
Eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim.
Morango do Nordeste, entre tantos outros.
Se ela é um morango aqui no Nordeste.
Marília, mesmo depois de virar estrela, continuou fazendo história. Com a mesma força de quem sempre cantou a dor, o amor e a verdade. E se Estrelinha era uma homenagem para quem partiu, hoje virou a música que a gente canta diretamente para ela. A nossa estrelinha mais brilhante, a voz que ficou, que consolou milhares e que continua guiando os passos de quem sonha em fazer da música um caminho.
Saudade vai apertar até que cê tá indo bem.
Esse é o último episódio da nossa tour sobre Crônica Sertaneja. E hoje não tem pergunta, tem um pedido para vocês. Que a gente nunca se esqueça do que a Marília Mendonça plantou na música sertaneja. Ela não cantava só histórias de amor, ela cantava verdades, as dela, as nossas.
Te beijo, mas você não sente.
E mesmo depois de partir, ela continua presente. Na força das mulheres que se reconhecem nas suas letras, na coragem de quem escolhe sentir e na saudade que virou canção. Marília virou estrelinha, mas sua luz não se apaga nunca. Isso a gente te promete, Marília.
Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê.
Giovana Ferreira, para o UFM.
A UEL e você.
Agora, 12:54. Uma das maiores forças da literatura e de uma bienal é lembrar-nos de que, em meio à velocidade das coisas, ainda podemos manifestar nosso encantamento pelo mundo por meio das palavras. A 28ª edição da Bienal do Livro de São Paulo, Trajetória e Desafios do Evento, são temas do podcast Literatura Viva, com o professor Frederico Fernandes.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Bienais são mais do que eventos para a venda de livros. São celebrações do pensamento literário. É nesse sentido que a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo deve ser compreendida. Não apenas como uma gigantesca feira comercial, mas como um espaço de encontro entre leitores, escritores, editoras e diferentes formas de se pensar a literatura. A história da Bienal Paulista, porém, é anterior à sua primeira edição oficial. Em 1961, a Câmara Brasileira do Livro, em parceria com o Museu de Arte de São Paulo, realizou a primeira Bienal Internacional do Livro e das Artes Gráficas. Experiência que foi repetida também nos anos de 63 e 65. A primeira Bienal Internacional do Livro, organizada exclusivamente pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL, ocorreu em 1970, consolidando o evento que conhecemos hoje. Nas três últimas edições, o crescimento foi expressivo, passando de 663 mil visitantes em 2018 para 722 mil em 2024. São números que revelam não apenas a força do mercado editorial, mas principalmente a existência de um público interessado em literatura. São Paulo, contudo, não está sozinha nessa celebração. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro, criada em 1983, alcançou em 2025 a marca de 740 mil visitantes. Enquanto a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco recebeu cerca de 300 mil pessoas em sua edição comemorativa de 30 anos. A comparação é importante. Enquanto São Paulo e Rio concentram grandes estruturas editoriais e públicos superiores, Pernambuco demonstra a força da literatura fora do eixo sudeste e sua capacidade de mobilizar leitores e autores de todo o Nordeste. Mas há uma comparação ainda mais provocadora: a Feira do Livro de Frankfurt. A diferença não está simplesmente no tamanho. Frankfurt funciona como um grande mercado internacional de direitos autorais. Reúne editoras, agentes literários, tradutores e profissionais interessados em negociar direitos, licenças e traduções. Em 2025, foram 4.350 expositores e a feira se apresenta oficialmente como um dos principais centros mundiais de negociação de conteúdos impressos e digitais. É justamente nesse aspecto que o Brasil ainda precisa avançar. Nossas bienais são excelentes espaços de encontro com o público, venda de livros e celebração dos autores, mas ainda não alcançaram plenamente a dimensão profissional internacional de Frankfurt, com plataformas de contratos editoriais, circulação de cultura, de negócios de direitos e, sobretudo, a internacionalização da literatura. O desafio da Bienal de São Paulo, portanto, é ir além de celebrar aquilo que já foi conquistado, ou seja, transformar sua enorme capacidade de reunir leitores em uma força também capaz de projetar a literatura brasileira para o mundo. A Bienal de São Paulo é, sem dúvidas, uma das grandes vitrines do mercado editorial nacional. Como disse certa vez Walter Ugumãe, é urgente viver encantado. E talvez seja justamente essa uma das maiores forças da literatura e de uma bienal: lembrar-nos de que, em meio à velocidade do mundo, ainda podemos manifestar nosso encantamento pelo mundo por meio das palavras. Portanto, fazer parte da cultura literária faz bem para todo mundo, porque a literatura é também um instrumento de inclusão. Eu sou Frederico Garcia Fernandes e estou aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Revista do Meio-Dia.
Uma hora em ponto. A Usuel apresenta nesta sexta e sábado o primeiro concerto da série Bourbon, dedicado à música barroca, com um diferencial: todos os solistas são músicos que integram a própria orquestra. Dedicada à obra do compositor alemão Johann Sebastian Bach, será uma oportunidade para o público conhecer mais de perto cinco artistas que habitualmente ocupam seus lugares junto ao conjunto e que agora ganham o centro do palco.
A direção musical e o violino estarão a cargo de Nildo Bahia, Spala da Usuel, ao lado de Luiz Wagner Costa, também no violino. Marcos Aquino no oboé, Jucival Rocha e Marcos Pelisson na flauta. Os cinco músicos possuem longa trajetória de formação e atuação artística e integram a história da própria orquestra. Bahia está na Oswell desde 1995 e já atuou diversas vezes como solista. Jucival Rocha é o primeiro flautista da orquestra e também já desempenhou atividades solísticas em diversas ocasiões. Marcos Aquino e Marcos Pelisson integram a Oswell desde 1990, enquanto Wagner Costa faz parte do grupo desde 2010.
O programa oferece ao público londrinense a oportunidade de apreciar a riqueza e a importância da obra de Johann Sebastian Bach, um dos compositores mais influentes da história da música. As apresentações, então, nesta sexta e sábado, dias 11 e 12 de setembro, são às 8 da noite no Cine Teatro Ouro Verde. Os ingressos variam de R$20 a R$30 a meia entrada e de R$40 a R$60 a entrada inteira, dependendo do setor. Os ingressos estão à venda na plataforma oficial PagTickets.
Londrina recebe nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, o show do compositor, baterista e produtor musical Di Stefano.
O músico, que tem mais de 3 décadas de carreira e já dividiu o palco e os estúdios com grandes nomes da música brasileira e internacional, chega à cidade com a turnê do seu novo álbum, Liberdade para Voar.
No palco, Di Stefano estará acompanhado por Diana Mota na flauta e vocal, Matheus Gonçalves no piano e Diogo Burca no baixo elétrico.
O trabalho reúne a experiência de um músico que também tem em sua trajetória participações e colaborações com artistas como João Donato, Dominguinhos, Carlos Malta, Danilo Caymmi, Boca Livre, Geraldo Azevedo, Guilherme Arantes, entre outros.
Salve ouvintes da Rádio UEL, aqui quem fala é Di Stefano, prazer estar com vocês. Nesse show eu vou tocar música instrumental brasileira, dançante, alegre e cheio de ritmos variados, com um quarteto de grandes e excelentes músicos. É muito bom estar na estrada com esse show, chegar em diferentes lugares e fazer intercâmbio com músicos locais. Eu tenho feito isso não só no Brasil, quanto na Europa e também na Ásia.
Lembrando que o show de Di Stefano Group acontece nesta quinta, 10 de setembro, no Bravino, a partir das 8 da noite. O Bravino fica na Avenida Ayrton Senna, 509.
Os lugares são limitados. A reserva pode ser feita pelo número 43-99693-0206 ou 43-3321-0036. O consumo é de R$25.
Revista do Meio-Dia.
Querido em todo o meio musical e apelidado de o baterista das estrelas, o carioca Wilson das Neves participou de cerca de 800 discos com grandes nomes da música, como Elza Soares, Roberto Carlos e Elis Regina. Era baterista de Chico Buarque desde a década de 80 e virou cantor aos 60 anos.
Passou por Londrina para shows com vários artistas em diferentes ocasiões e também veio para uma das edições do Festival de Música. Foi quando esteve aqui na rádio, como você confere agora no Arquivo 107.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Bye. baterista, percussionista, cantor e compositor, o carioca Wilson das Neves veio ao vivo na UEL FM dia 11 de julho de 2003. Ministrou em Londrina uma oficina de bateria para a escola de samba no Festival de Música, 23ª edição. Super bem-humorado, respondeu perguntas dos ouvintes e do jornalista Pedro Livorati.
O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra de enredo, de roda na palma da mão. De breque de partido alto e o samba canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba vendo samba de pé no chão.
Tá certo, o áudio aqui do nosso programa é de João Alexandre. E o programa Entrevista 107 é feito com a sua participação. Para você fazer perguntas a essa figura, Wilson das Neves, é só ligar 3348-5027, 3348-5027. E a gente começa agora falando com o Wilson das Neves. Olha, tô muito feliz em recebê-lo aqui nessa manhã de frio. Aliás, você tá sem blusa, né? Carioca não usa blusa, né, Wilson?
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. É, o carioca é meio fogoso, né, por natureza, né? A gente nasce no fogo lá, calor, sol, mas o Brasil é muito gostoso, eu gosto de viajar pelo meu país, eu conheço quase todo o Brasil, só não conheço os territórios, e o que falta num tem no outro, então é a lei da compensação, o Brasil é todo bom, não existe lugar melhor do mundo.
Você já tinha vindo a Londrina para tocar?
Já, várias vezes, vim aqui com Elisete Cardoso há muitos anos, vim fazer baile com Steve Bernard, isso há muitos anos, né? Eu tenho 67, então tu já viu, né? Já andei um bocado. E a última vez que eu vim aqui foi o ano passado com a Beth Carvalho.
Que coisa interessante, né?
E estamos aí, onde agora, me chamar eu vou, eu sou igual a táxi, chamou eu arrei a bandeira.
Tá certo, e não cobra bandeira 2.
Não, não, bandeira 2 não, a minha é bandeira meia, por causa da idade.
Wilson, eu vou te chamar de você. Porque
eu
você
também é, gosto, eu não gosto que me chame de senhor, não.
Vitalidade aqui, então a gente tem a mesma idade. Eu queria saber, há uma coisa em comum na sua carreira, quer dizer, é um baterista conhecido, a gente tava pesquisando aqui na internet junto com o pessoal ali do departamento de jornalismo, e você é conhecido como baterista das estrelas. Agora, surpreendeu a todos, em 1997 a gente até ouviu um trecho do seu disco e você ganhou um prêmio Sharp como cantor, cantor revelação.
Exato.
É inusitado, como é que a gente explica isso? Um baterista, uma carreira sólida, aí lança um disco cantando e o disco ganha um prêmio.
Mas nem
Sharp.
Eu sabia que cantava também, não, eu cantei por acaso. Porque eu gravei discos instrumental, né? Gravei 5, mas eles dizem que o povo brasileiro não está acostumado a ouvir disco instrumental, não está acostumado, porque não colocam, então ele não vai ouvir nunca.
É verdade.
Não é, não é? O povo não tem nada com isso, o povo está aí para ouvir. Mas me chamaram para fazer mais um disco instrumental. Eu não quis, porque eu digo, eu não vou fazer disco instrumental, porque a gente perde tempo. Usa os amigos, porque geralmente o disco de músico é um disco que é feito de graça. Você tem que te chamar os colegas, eles vão com o maior prazer, como eu vou no disco de todo mundo. Né? Eu disse, não, não quero gravar, eu gravarei um disco com as minhas músicas. Mas você tem música? Eu digo, mas todo músico tem. Não, senão ele não é músico. Você não acredita, todo pianista tem a sua valsinha, todo percussionista tem o seu pagode. Todo violinista tem a sua sinfonia, todo mundo tem. É que o músico não mostra música, porque ele está acostumado a ouvir boa música, ele acha que é dele, não está com nada. Então ele não mostra. Mas se o músico não fizer música, o que que ele vai fazer?
Entendi.
Só pode fazer música.
É algo natural, né?
Então eu mostrei as minhas músicas. Mas a minha ideia não era cantar. Digo, com o Wilson das Neves, sua banda, com uma intérprete, ia botar uma pessoa para cantar. Então traz as suas músicas. Eu levei. Eu falei, mas quem é que vai cantar? Se você cantar do jeito que tá cantando, canta você mesmo. Foi assim que eu gravei, cantando.
O que que você gosta? Bom, os discos se chama O Som Sagrado de Wilson das Neves. São 13 músicas e algumas em parceria com Paulo César Pinheiro e
são
com 14 Chico Buarque.
Músicas.
14 músicas.
14 músicas. Só tem uma que é com Chico, é. E parceria.
Que música seria essa com Chico Buarque?
Grande Hotel. Ele até participa comigo cantando. Quando o Chico toca reunido, todo mundo larga tudo para trabalhar com ele. Porque ele é uma pessoa maravilhosa, apesar de todo esse essa coisa que ele tem de estrela, que todo mundo bota ele num pedestal, ele não é nada disso, né? O Chico é uma pessoa comum, como todo mundo. E estamos aí, tá? E todo mundo gosta de trabalhar com ele. Porque eu trabalhei com muitos artistas, mas posso dizer aqui a você com certeza, só encontrei 3 que me tratasse como eu acho que o músico deve ser tratado. Elisete Cardoso, Ney Mato Grosso e Chico Buarque. Os outros não precisa falar nome, mas não tratam a gente do jeito que tem que ser tratado. Porque tem alguns artistas aí que não viajam junto com o músico, não fala com o músico. É por isso que eles passam e o Chico fica, o Ney fica, Elisete já morreu, mas tá aí, o Radamés, o Pixinguinha, você vai falar a vida inteira. E tem um Zé das Couve aí que você fala feito um foguete. Do jeito que ele sobe, ele desce, ele não se fala mais. Caiu no mar.
10 horas, 11 minutos, você está ligado na Rádio Universidade, hoje no programa Entrevista 107, traçando aqui um perfil, nós estamos recebendo ao vivo o Wilson das Neves, 67 anos, um dos maiores bateristas desse país, que está participando do 23º Festival de Música de Londrina.
Arquivo 107.
Canto pra tristeza se afastar, mas ela fica na janela e faz serão. Diz que enquanto é triste o meu cantar, de mim ela não sai mais não.
Wilson das Neves está aberto aqui a receber as ligações. Zambista fantástico, já tocou com meio mundo daqui do Brasil.
E pretendo tocar com mais, não vou morrer agora não. Eu sou igual a Dercy Gonçalves, só morro quando eu quiser.
Dercy Gonçalves. Quem ligou é a Lisandra Lemos, autônoma do bairro Aeroporto. Ela perguntou o seguinte: o senhor tem uma voz linda, parece uma cantada, hein? Antes de gravar uma produção com a sua própria voz, o senhor não cantava nem no banheiro, tirou um sarro,
né, Lisandra? Não, o senhor, já não gostei do senhor, não. Me chama de você, que eu gosto de ficar íntimo das pessoas. Eu não cantava, eu cantava. Todo mundo, quem é que não canta? Todo mundo canta. Uns cantam e encantam, outros cantam e desencantam, né? Mas eu sempre cantei minhas coisinhas, mas não com a intenção de virar cantor, né? Acompanhando esses artistas todos maravilhosos, eu não canto assim. Às vezes a gente pensa que não faz e faz, né? Tudo é questão de oportunidade. E é o primeiro disco que eu canto. Vamos ver se eu cantava no banheiro. Cara, quem não canta no banheiro? O banheiro é lugar de cantar. O banheiro é o único lugar que a gente fica sozinho com a gente mesmo, né? É o banheiro. Sem participação de nada. Nu na frente do espelho e você com você mesmo. Isso é ótimo. É um dos bons lugares que eu gosto de ir.
Agora tem uma coisa também, o senhor também foi diretor, vice-presidente de Império Serrano, que é a sua escola.
Aliás,
de
saudações imperiana, minha escola de samba em primeiro lugar. Império Serrano, que é fácil ser Mangueira e Portela é fácil, eu quero ver ser Império Serrano.
Não, mas eu queria te perguntar, essa ligação toda sua com escola de samba, parece que sua mãe era da Ala das Baianas.
Minha mãe era da Ala das Baianas e nós fomos criados, eu e meus irmãos, desde pequeno, a acompanhar o Império Serrano, né? Então eu tenho, não é que eu tenha que ser, eu amo a minha escola de samba. A minha verde e branco de Madureira. Já fui diretor de bateria, sou compositor da escola, já fui presidente da ala, já fui vice-presidente da escola e atualmente eu sou diretor musical.
O senhor começou a tocar, pelo que eu pesquisei, lá em 1957.
Comecei a me interessar pelo instrumento desde garotinho, porque eu tinha uma tia que fazia muitas festas e tinha aqueles jazz band da época, né? E aquilo sempre eu gostei, nem fui crescendo nessa. Depois fui para a escola de samba e acompanhando o Bituca, que era um baterista famoso, que infelizmente já faleceu, que é o meu ídolo. Eu dizia para ele: você é o culpado, se eu tocar mal, você que me colocou para tocar bateria. E comecei a estudar em 56, me tornei profissional em 57 e estou até hoje tocando minha bateria aí. Para quem me chama, eu vou lá.
15 minutos de boa conversa.
Agora, quando o senhor fala tocar de tudo, é tocar o quê? Samba, jazz?
Tudo, tudo, toca. Tudo. Você ia gravar, você nunca sabia. Hoje você, quando vai gravar um disco, você sabe qual é o artista, você sabe quem é o maestro. E naquela época, não. Você pode gravar amanhã, então tantas horas em tal lugar. Você ia e chegava lá, mas que você ia saber o que que era. Então não tinha esse negócio de escolher gênero para tocar. Hoje tem você, não, só toco heavy metal. Então só vai quando tiver heavy metal. Na época não, você tinha que tocar tudo.
O senhor tocou na Rádio Nacional?
Também, eu trabalhei em tudo que é ambiente de música que você pode imaginar.
O senhor era artista contratado da Rádio Nacional, era isso?
Era músico contratado, da orquestra, porque a Rádio Nacional naquela época, em 63, ela tinha 4, 5 orquestras, e a rádio inteira, o tempo inteiro com música, ao vivo, não tinha negócio de gravar. Começava às 10 da manhã e ia até às 11 horas da noite, meia-noite, com música ao vivo. Eu era um dos bateristas da rádio, tinha 5.
E aí, como é que surgiu, então, no seu currículo de baterista das estrelas, acompanhando nomes importantes dessa época do rádio?
Era o mais novo. Sempre o mais novo vem com alguma coisa mais nova. é sempre uma novidade, então eu me gravava muito. Mas todos eles
gravavam. Lembra de alguns nomes assim que...
De artistas que eu gravei? Todos que você pode imaginar. Eu tenho catalogado, que eu tomo nota, tem mais de 500 artistas que eu gravei, fora os que eu não sei o nome. O último que eu gravei foi o filho do John Lennon, esse Cia Lennon. Eu gravei no outro dia no Rio de Janeiro, ano passado, com ele, cantando uma bossa nova.
E se você participou de gravações com a nova geração de cantores?
Muitos.
Pergunta, diz pro senhor citar alguns nomes.
Ah, Zeca Pagodinho, Alcione, que pra mim são novos, né? Pode não ser novos pra você, meu querido, mas pra mim são novos. Quando eles chegaram, já me encontraram.
Roberto Carlos.
Gravei o primeiro disco dele, eu gravei. Trabalhei com ele. Trabalhei com todo mundo, graças a Deus.
A gente vai colocar uma música aqui pra gente ver.
Mas que para de me chamar de senhor, então, pelo amor de Deus.
Então vamos ouvir
senhor
aqui.
Senhor tá no céu.
Vamos ouvir uma cantora aí que marcou época, que você também já acompanhou.
Opa, neguinho na estrada. Opa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda. Opa, neguinho começando.
Elis Regina, figura que tu ninguém esquece, muito tocada aqui na rádio.
É, e faz muita falta.
Você tocou com ela?
Muita. Trabalhei 4 anos com ela, faz muita falta, né? Porque uma cantora assim não nasce toda hora, né? Elis, Clara Nunes e Elisete fazem muita falta, eu acho, pra...
Quem que tá tocando essa música, o Paneguinha, um clássico?
É o Zimbutri.
Zimbutri.
É o Zimbutri com
amigo Rubinho.
Arquivo 107.
E chega aí uma pergunta de Fátima, professora municipal, que mora aqui próximo ao campus da universidade, no Jardim Colina Verde. Como é que o senhor vê esse movimento de grupos, como por exemplo o El Chan? O senhor falou que existe música ruim, não tem música ruim, tem música e não é música. Então ela pergunta, El Chan é música?
Ó, minha querida, é muito, muito chato a gente falar assim. Mas eu não vejo muita coisa não, eu vejo um grupo que tá aí até o dia que Deus quiser, mas eu não sairia da minha casa para assistir o Chan. É isso que eu posso te dizer. Eles são ótimos, mas eu não sairia da minha casa para assistir. Apesar de estar com... Eu sou chegado, hein? Aquelas mulheres lindas, maravilhosas, mas eu não sairia para ver, não. Então, tem que explicar, porque senão vai dizer, o cara é contra a mulher. Não.
Você é a favor.
Eu sou muito a favor, sou fã de carteirinha, mas para sair da minha casa para assistir, não.
É que no Brasil virou exagero, né? Tirando a rádio universitária.
Você sabe o que acontece? Tudo no Brasil é que tá dando pé, todo mundo copia. Então você vê, pinta um tchan, se ficasse um só, a gente aturava, mas aparecem 10 iguais. Aí é tudo a mesma coisa, sai um, entra igual conjunto de pagode, foi aquela epidemia. Então pinta um bom, você atura. Aí daqui a pouco tem 10 iguais fazendo a mesma coisa. Você fecha os olhos, não sabe quem é que tá cantando, se é o pirraça, se é o desgraça, com graça, sem graça, com preconceito, sem preconceito, e fica nisso.
Por exemplo, quantas vezes você tocou num programa... com esse teu disco que é belíssimo, nós estamos mostrando aqui, e te deram um espaço pra você que faz uma música...
Em televisão nenhuma.
E tá certo isso?
Não tá. Mas a minha música, ela tem algo de bom. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Senão eu não ia me expor, não é? A defender uma coisa que eu não acreditasse. Eu acredito no meu trabalho. Isso me basta.
Tá certo. E a gente vai aqui a mais participação
agora,
do ouvinte.
Agora, prestígio, hein? Popularidade e carinho, você não compra de ninguém.
É verdade.
Você tem que construir. E é o que eu estou fazendo há 67 anos.
Que bom. Aqui quem ligou foi o Wilson, que se intitula candidato a músico, o Wilson está falando aqui.
É xará.
Então ele falou o seguinte, o senhor que é um grande músico, que orientação dá para quem está começando?
Não existe instrumento fácil. Todos são o mesmo problema, todos têm a mesma dificuldade. Estude, veja muito, ouça muito e faça, não faça igual, faça a sua.
Então a gente encerra o nosso programa agradecendo a sua... A audiência, nós entrevistamos aí o Wilson das Neves na apresentação, eu, Pedro Livorati, no áudio, João Alexandre, eu queria
muito
falar.
Muito obrigado, Pedro, muito obrigado aos ouvintes, meu pai Ossan abençoe a todos, minha mãe Oxum abençoe a todos, vocês sejam bastante felizes, como eu sou.
Trecho da entrevista 107, ao vivo com Wilson das Neves, 11 de julho de 2003. Áudio completo, 1 hora de duração, disponível no nosso site. Baterista, percussionista, compositor e cantor, o carioca esteve em Londrina para o Festival de Música. Ele partiu em 26 de agosto de 2017, aos 81 anos, no Rio.
Esse programa também já está disponível no Spotify. Digite na busca Arquivo 107.
Arquivo 107 volta na próxima segunda-feira, dia 14.
1h21 e por hoje a revista do meio-dia vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, depois do horário eleitoral, ao 12h25.
Esta edição teve a colaboração dos estagiários Marjorie Fabrícia e Antônio Rodrigues.
Obrigada a você que nos acompanhou e também ao Ricardo Lima na técnica. Uma ótima tarde.
Uma ótima tarde a você. Até amanhã.